Sons da Terra.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Sons da Terra, podcast que conta com a parceria da Rádio CBN. Aqui no estúdio estou com a minha colega, a jornalista Ananda Porto. Tudo bem, Ananda?
Tudo bem, Tamur. É um prazer estar aqui com você. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, né?
E um tema muito legal. A gente conversa então com a Cristina Harumi Adania, que é veterinária e coordenadora de fauna da Associação Mata Ciliar. Por aqui pelo estúdio, Cristina, já dá para ver o assunto que é hoje, né?
Pois é. Parece que a gente vai falar um pouquinho sobre os felinos, sobre a puma principalmente, mas... que eu puder contribuir, com certeza, a gente vai estar conversando um pouquinho.
Puma concolor é o nome científico da onça parda, né?
Exatamente, puma concolor. O Brasil ele tem uma riqueza muito grande de espécies diferentes de felinos. E a puma concolor é a segunda maior espécie. Ela é de tamanho porte grande, menor do que uma onça pintada. No entanto, o pessoal chama de... um felino de grande porte, mas na verdade é um pequeno felino que você pode considerar, porque é um gato. Ele mia que nem um gato. Não esturra que nem a onça pintada.
Então ela é parente da onça pintada ou não? Para quem é leigo assim, o que dá pra gente dizer?
Ela é mais parente do puma jaguarundi e a guarundi, como se fala, do que da onça pintada mesmo. Ela perde para a onça pintada em termos de força, em termos de esturros e tudo mais. Ela é muito mais esguia, muito mais fina, mas ela ganha em tamanho dos pequenos felinos. Então, por isso que ela fica nesse meio aí. Mas o gato mourisco, que é o parente mais próximo, tem o mesmo gênero da puma concolor, é puma jaguarundi. E aí, eles têm em comum, por exemplo, ter muitos filhotes numa mesma ninhada, as duas espécies.
A gente fala que a onça parda é o gato que cresceu demais, né? Porque você estava contando aqui pra gente no bastidor que tem o comportamento de um gato, assim, né?
Bem... Ai, pode ser qualquer gato, pode ser uma puma concolor, um jaguar, uma onça pintada, ou pode ser o gatinho de casa, o comportamento é muito parecido, com certeza. Então... aquele rabinho que faz, né, assim...
Temperamental.
Não estou gostando. As orelhinhas que estão sempre alerta. Eles sempre falam para a gente, olha, parece que está olhando para a paisagem, mas pode ter certeza que ele está bastante atento ao que a gente vem fazendo. Então, o comportamento é muito parecido, mas é claro que os animais silvestres ou os felinos silvestres, eles têm um instinto muito mais...
Selvagem,
exato.
Agora, falando de localização, né? Onde que esse bicho aparece, Cristina?
Ele aparece no Brasil inteiro, praticamente. Na verdade, desde todas as Américas, né? Desde a América do Norte até o Sul da América do Sul, ele ocorre. Mas é o mesmo gênero, mas tem subespécies diferentes. E morfologicamente, apesar de ser do mesmo gênero, eles têm algumas subespécies que são muito mais ameaçadas do que outras. E morfologicamente, na anatomia, eles são muito diferentes. Os do norte, por exemplo, são muito maiores, até 3 vezes maior do que as nossas espécies aqui, que precisam viver em florestas algumas, então nas matas. Então eles usam também o extrato arbóreo, as árvores, para poder caçar, para poder sobreviver. E lá não, eles usam principalmente extrato terrestre, então eles precisam ser de um porte maior.
Então, falando assim, né, a gente falou que é o gato que cresceu demais, e como a gente está nos Sons da Terra, eu sempre tento enfatizar isso, você já mencionou que a onça pintada tem o esturro, que é aquela coisa mais forte, que até dá uma imponência. O curioso da onça parda é que, apesar dela também ser intimidar assim, com a postura, com o olhar, ela tem um...
Com os dentes, com as garras.
Ela tem um som mais sutil, né? Ela emite sons mais assim, delicados, vamos dizer.
Com certeza. É exatamente isso que você disse. A onça parda, ela mia, ela não esturra. Quando você tem os filhotinhos... na mata, por exemplo, uma ninhada de onça parda, você acha sempre que você tem um ninho de passarinhos por perto e não de onça.
De tão fininho que é o barulho.
É um assobio, por exemplo. Você nunca diria que é uma onça, filhote de onça. Eles fazem assim. É assim que você identifica o ninho por perto. E aí é melhor você se afastar. Mas parece mesmo um passarinho. E tanto que nós chegamos a ter, nas primeiras onças pardas que nós tivemos há muitos anos atrás, eram três irmãos. E aí a gente deu o nome de Curió, Bentivi e Sabiá.
Que legal.
Isso faz mais de 25 anos atrás. Então, eram Curió, Bentivi e Sabiá. Porque eles piavam, não miavam.
E esse som, assim, no caso da onça, os filhotes é o quê? Comunicação com o adulto? Ou quando o adulto está na mata? A gente já mostrou no Terra da Gente um adulto de onça parda fazendo um som porque foi capturado por câmera trap, né? Aí a gente ficou assim, mas o que ele estava fazendo? Estava querendo se comunicar com outro? Para que eles usam esses sons, assim, esse felino?
Olha, os sons, eles são utilizados para muita coisa. Significa muito tipo de comportamento. Mas nesse caso, quando os filhotes piam, entre aspas, eles estão chamando a mãe, muito provavelmente. E a mãe identifica o seu filhote também e com certeza ela está rodeando para que ela possa caçar. Então, durante a noite ela caça e durante o dia ela fica o tempo todo no ninho. Até que eles comecem a seguir a mãe para a caça também. Então, são diferentes sons. Uma vez é interessante porque eu trabalho com um resgate e soltura. E muitas vezes o animal não tem condições de ser solto novamente à natureza. E aí teve uma mãe, nós tivemos uma mãe de jaguatirica, que teve um filhote. E a gente sabia, a gente filmou todo o parto dela, filmamos ela parindo, não se alimentando, tinha todos os indícios. No que ela pariu, ela pegou, depois de fazer toda a limpeza do filhote, tirar a placenta, lambeu o filhote, ela pegou o filhote, levou para o ponto mais longínquo da casinha dela, do abrigo dela, largou o filhote lá o dia inteiro e voltou para a casinha. E aí a gente falou assim, mas por que ela fez isso, né? Uhum. E aí eu não intervi, porque eu já tinha perdido já tinha feito alguns erros intervindo nesse momento, achando que a mãe tinha abandonado o filhote. Mas, na verdade, imagina, ela teve todo o trabalho de parto. Depois disso, todo o trabalho de limpar o filhote. E aí, ela precisava descansar um pouco, né? E aí, o filhote ficou o tempo todo ali sem dar um miado, sem vocalizar absolutamente nada. Quando já estava terminando o dia, a gente levantou e falou, vamos embora e vamos pegar o filhote, que ela desistiu. Ela levantou, saiu da casinha, pegou o filhote e o filhote começou a berrar, gritar. Por quê? Porque o filhote identificou a mãe imediatamente e sabia que ia ser cuidado. Então, quando eles estão sozinhos, até o silêncio, eles sabem que tem que ficar quietos, porque a mãe não está por perto. Quando a mãe começa a chegar, eles percebem e começam a vocalizar.
E é curioso isso que está falando da jaguatirica, mas assim, a gente já mostrou também casos no programa de acontecer essa intervenção de pessoas acharem canaviais filhotes de onça parda sozinhos. Muito provavelmente a mãe saiu para caçar ou fazer alguma coisa e aí a pessoa, na boa intenção, quis ajudar, mas ela interferiu e acabou até desvinculando, né, esse filhote com a mãe. Isso é uma coisa que acontece muito, assim?
Infelizmente, sim. Acontece bastante. E todo mundo fala, esses filhotes foram abandonados. E, na verdade, não foram abandonados. A mãe, ela precisa se alimentar, inclusive para amamentar os seus filhotes. E ela, então, faz isso no final da tarde, durante a noite, quando ela deixa os filhotes. Então, nesse tempo, de manhã também, isso acontece, alguém pode encontrar os filhotes. E aí que...
A recomendação é não interferir, né? Assim, porque a natureza tem o ciclo dela, tem o funcionamento dela. Assim.
Sim, com certeza, não interferir. E, inclusive, nós chegamos a receber filhotes e saímos correndo para tentar devolver, mas infelizmente não foi possível. Porque imediatamente também... comportamento se modifica, o cheiro se modifica, e as pessoas não querem aqueles filhotes nos locais. Uma vez retirados, é difícil tentar devolver, porque as pessoas não querem.
Então... Cristina, falando um pouquinho de reprodução da onça parda, a ninhada, ela pare quantos a fêmea? Assim? Nascem quantos filhotes em média? Como é que é?
Olha, em média, 2, 3 filhotes, mas ela pode nascer até 5, 6 filhotes. O difícil é manter todos vivos, não é? É assim como o gato mourisco. Já os outros tipos de felinos, gato do mato pequeno, maracajá, até a onça pintada, tem 1 a 2 filhotes apenas. A onça parda e o gato mourisco é que acabam tendo uma ninhada maior, mas nem todos conseguem sobreviver.
Via de regra o quê?
2 filhotes ou até 3 filhotes.
Não, mas que chegam à vida adulta, assim, que conseguem...
Muitas vezes, todos esses filhotes, tá. Depende muito da experiência da mãe.
Tá.
Muito, e da força do filhote, com certeza.
E eles ficam quanto tempo com a fêmea, assim, com a mãe, até terem uma independência, assim, para caçar, tocar a vida deles?
Eu acho que pelos filhotes eles ficariam muito mais tempo do que a mãe permitiria, porque... E a mãe é que expulsa os filhotes, é meio que vai cuidar da sua vida.
Ah, tá.
Mas quando eles já estão no tamanho dela ou até maior, 10, 1 ano de vida ou até mais, eles ainda, a gente encontra esses animais sendo amamentados pela mãe. Aí ela chega e começa a expulsar, porque ela já ensinou os seus filhotes a caçar, por exemplo, né? Então, todo ensinamento quem dá é a mãe. O macho, ele só se reproduziu e cada um foi por si. A mãe é que ensina tudo. E aí, com 10, 12, um pouco mais meses de vida, esses filhotes vão procurar por seus territórios.
E aqui, assim, hoje a gente está trazendo a onça parda, né, como protagonista dessa conversa. E um dos motivos também, a gente já falou sobre ela uma vez no Sons da Terra, alguns anos atrás, mas um dos motivos hoje da gente estar conversando é justamente para... falar desse felino que está perto da gente, às vezes parece que está mais perto do que a gente imagina. A gente está tendo uma percepção assim, que está ficando, entre aspas, comum. A divulgação, os registros em canaviais, em estradas rurais, até na cidade tem casos de onça que aparece em condomínios ou em áreas mais... em praças, subiu na árvore, tem resgate, equipes de TV acompanham isso. Eu queria saber da sua percepção sobre isso. Assim, eles estão vindo mais para a área urbana, a gente está invadindo o espaço deles. Como que está essa relação? Eles sempre estiveram perto da gente, só agora a gente está percebendo. Como que é? Assim?
Eu acho que é um pouco disso tudo que você falou. Na verdade, eu acho que assim... primeiro, a urbanização ela é muito mais rápida hoje, né? Quer dizer, as modificações no ambiente são
o avanço. Cidade, né?
Então, de um dia para o outro, você tira uma montanha que existia antes, do dia para a noite já não tem mais. Essas modificações, os animais, apesar de terem essa adaptação, a onça, por exemplo, é um animal que se adapta às modificações que o homem causa no ambiente. Mesmo assim, é muito rápida até para ela. Então, existem alguns problemas que elas enfrentam, como atropelamentos, malha viária muito forte na nossa região, que acontece. Segunda coisa é que a nossa área, nesses últimos anos, 10 anos para cá, condomínios, as empresas, assim, são muito fortes aqui, né? As construções de condomínios, para dar segurança para os moradores que vão construir sua casa lá dentro, a primeira coisa que eles fazem é aquele muro. E aí eles separam simplesmente a água que eles bebiam, a mata onde eles... caçavam e etc., eles constroem um muro e aí o animal ele não sabe chegar, pular o muro e continuar o seu caminho. Não é isso. Aquele muro funciona como uma armadilha. Aí ela bateu no muro, começa a rodear o muro e aí ela encontra o cachorro, ela encontra o carro, ela
é atropelada,
vai parar em outros lugares. Então... muita modificação antrópica, né, que o homem causou no meio ambiente. Segundo, esses condomínios ou as empresas, ou nós mesmo, colocamos câmeras em tudo quanto é lugar. Olha só, quem não tem um celular para flagrar também esses animais? E aí é claro que aumenta o número de flagrantes. Isso não quer dizer que de repente aumentou o número de animais. Por um outro lado, pode ser também porque, por exemplo, As onças pardas, elas são gatos, felinos, especialistas em captura de presas vivas. E capivara é um animal que tem aumentado. E aí ela não consegue comer um adulto de capivara, mas ela pode controlar a reprodução das capivaras. Então, até nisso, a presença da onça parda, ela é muito importante, porque as pessoas não imaginam que, de repente, o controle da população das capivaras, que pode ser um problema para a gente, é um problema, aliás, está tendo ajuda dessa espécie no controle. Então, tem várias coisas que a gente teria que estar vendo. Além do que, é um animal, como eu falei, que se adapta às modificações. Tanto que, até em canavial, você consegue... A onça parda consegue procriar, ter os seus ninhos, mas...
Agora é importante, acho que deixar claro, né, Cristina, que apesar desse avanço urbano, o bicho não faz mal para o homem, né? Quer dizer, ele está ali para caçar, tá para viver a vida dele, né? A gente que tem que ter consciência de que a gente está, né, ocupando espaços que eram, né, desse bicho selvagem, que a gente tem que ter uma proteção para eles também, né? Uma visão de proteção desses animais, né?
Muito pelo contrário, não só não faz mal, como faz o bem no controle de certas populações, no controle de doenças, e até os responsáveis pela água, pela preservação do solo, pela preservação de outras espécies, ela é responsável, como não? Claro que sim. Então, sem a onça parda, você não vai ter a água. Assim, é só a gente entender um pouquinho da cadeia ecológica que a gente pode associar. Então, a onça parda é possível conviver. É só a gente pensar assim, né? É muito mais comum você ter acidentes com abelhas, cobras, do que com uma onça parda. Os acidentes são muito, muito raros.
Verdade. Não, e até você falou isso, eu ia perguntar justamente, porque muita gente, como a gente trabalha com a temática natureza, você trabalha diretamente com esse felino, a gente já tem um olhar que não é esse do medo, uhum, que é mais do respeito, do carinho, a gente já tem essa compreensão. Mas muitas pessoas que às vezes estão no nosso convívio ali e não tem esse olhar, a primeira sensação é de medo, né? E tem dois casos que eu ia citar aqui, que foram recentes, se eu não me engano foi no ano passado, de um... que viralizou, que foi um pastor que foi numa área de mata
fazendo a oração.
E ele era aqui na região, se não me engano, era Vinhedo. E viralizou porque ele gravava, né, ele fazendo a oração. E, de repente, no fundo da gravação, porque era uma área verde ali, saiu uma onça parda e aí ele ficou assim, meio desesperado, mudou até a respiração, conseguiu sair gravando assim, né? E esse vídeo foi muito bom na época, viralizou pelo caos, né? Mas para a gente também falar da questão de a onça, se ela quisesse, teoricamente poderia ter atacado. E o que ela fez foi observar e sair de cena, né? E isso é um comportamento comum do felino, né? Assim, às vezes tem gente que fala, não, você vê uma onça, ela vai te atacar. E não é bem assim. Então, eu queria que você falasse também sobre isso. E recentemente teve um caso que deu também no jornal aqui local, que um ciclista estava numa área rural, pedalando, e ele deparou assim de frente, estava longe, mas ele viu a onça parda, ela até parou, olhou para ele, ela deu uns passos para frente, acho que depois que ela enxergou melhor, ela deu meia volta e saiu. É isso que ela faz, né? Ela não vai atacar sem ter motivo para isso.
Nunca. Ela atacar é a última coisa que ela vai fazer. Só se ela for acuada. E, infelizmente, alguns comportamentos humanos acabam, a curiosidade acabam fazendo com que ela cada vez fique mais próxima do ser humano. Mas você tem toda a razão. O animal, você corre para um lado, ele quer correr para o outro. Ele simplesmente flagrou aquela situação e ele não mede esforços para fugir dali. É isso que acontece. Uhum. Eu mesmo, por exemplo, quando a gente resgata esses animais, é porque simplesmente eles foram acuados. Mas a gente já resgatou, por exemplo, mais de 25, 30 onças pardas nesses últimos 10 anos. E nós soltamos a maioria, a grande maioria. Nenhum deles retornou, foi pego de novo em flagrante. Então, para perceber que elas fogem mesmo desse tipo de situação, do confronto com o ser humano. No entanto, também não é... A gente tem que...
Não é inofensiva, ela tem a defesa
dela. Ela tem a defesa dela. Então, esse é o grande problema. Então, a gente também não pode querer assim, que seja normal que a pessoa veja no quintal dela uma onça parda todos os dias. Então, algumas providências a gente pode tomar. Mas aí existem as pessoas que podem orientar da melhor forma possível e monitorar esse animal para ver o porquê da ocorrência dela naquele local. O que a gente tem que pensar é que a onça parda, ela é um animal, como todos os felinos, territorialista. Sendo territorialista, não quer dizer que aquilo é meu, não é isso. É que ela formou a área de vida dela e ela de lá não vai sair, mesmo com as modificações. Por isso que os flagrantes são mais comuns de acontecer.
Eles demarcam o território? Assim como é que funciona, Cristina?
Eles onde demarcam eles vão viver, muito, assim como que exato. É? Exato. Até o gatinho doméstico demarca, né?
Fica raspando.
Ele assim. Raspa, ele faz aquele... arranhaduras, né, nas árvores, eles têm cheiro, glândulas de cheiro, eles urinam muito no território deles, eles defecam e eles utilizam principalmente matas ciliares para percorrer o seu território, que é justamente onde os animais também passam por ali, as presas e tudo mais, para poder caçar. Então, eles deixam o cheiro deles para dizer, olha, essa área é minha, esse horário sou eu, e assim por diante. As fêmeas de onça parda ainda podem sobrepor territórios. Os machos evitam. Pode acontecer, mas eles evitam. E os acidentes acontecem quando a mãe expulsa os filhotes, já adultos, para...
Desbravar um outro território.
Aí é mais comum. É comum eles se perderem em cidades, é comum eles serem atropelados, é comum, infelizmente, né? Só que aí a gente tem que pensar também no seguinte, né? Que são esses animais que mantêm a genética da espécie. E quando esses animais são acidentados, nós estamos simplesmente tirando um pouco da diversidade genética desses animais.
Ou seja, uma perda e tanto do ponto de vista ambiental, né?
Exatamente. Muita perda, porque pode existir já iniciar um gargalo para a questão da consanguinidade. E consanguinidade é perder diversidade, consanguinidade, mas no futuro à frente, significa morte. E aí, qualidade ambiental também... perde. Então, todos esses animais, principalmente animais de topo de cadeia, como a onça parda, são importantíssimas para manter a qualidade ambiental.
E hoje, qual que aqui no Brasil seria as principais ameaças para a onça parda? Você citou atropelamento?
Destruição de habitats. Infelizmente, é destruição de habitats. Então, assim, acho que o convívio é possível, mas... a gente tem que respeitar um pouco, né? A gente não pode ser tão ganancioso de querer abranger todas as áreas.
E tem alguma política específica? Eu te pergunto no seguinte sentido. Tudo bem, há expansão, a população aumenta, enfim, tem a questão imobiliária, as cidades vão crescendo. Existe alguma questão de lei que, olha, vai abrir um condomínio, vai ser aberto aqui nessa região?
Com certeza.
Tem que se cumprir essas questões ambientais pensando nesses bichos silvestres que vivem naquela área ou não? Como é que é?
Existe, com certeza, algumas solicitações junto à Secretaria, CETESB, que já pedem esse tipo de... Por exemplo, não utilizar APPs. Por exemplo, área de... uma faixa grande dentro das matas ciliares que margeiam os córregos, os rios e etc., mas nem sempre eles estão dispostos a colaborar, não é? Então, o que acontece é que todo condomínio, por exemplo, eles querem uma área verde porque isso valoriza o condomínio. Então, nem sempre isso é respeitado. E o que eles entendem por natureza, eles querem só... não é aquele gramado lindo, bonito, com um curso d'água e uns patinhos ali, ou um casalzinho de capivara. Tem muitos animais que vivem ali e a gente não percebe. E que são presas da onça parda, por exemplo. Então, a gente tem que entender o que realmente é a natureza, né? Eu acho que quais as espécies possíveis, quem mora ali. Então, quando a gente vai morar num local, A gente tem que ter ciência de que os animais estão por ali. E é claro que a gente não pode simplesmente querer eliminar tudo. Ah, esse terreno daqui para casa é meu e ninguém... Não, é seu e mais dos animais que vivem por ali. E a gente tem que entender isso, né?
Cristina, a gente gostaria que você comentasse um pouquinho do trabalho, né, da associação em relação a essas onças. Vocês recebem elas debilitadas lá ou atropeladas por vezes para fazer a recuperação delas? Como é que é?
Nós temos um trabalho que se chama Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E a intenção é resgatar esses animais que são acidentados por diversos motivos, queimadas, desmatamento ou atropelamentos e etc. Resgatamos com a intenção de soltar. O problema é que nem sempre isso é possível, porque para soltar, você muitas vezes tem que reabilitar, ter um processo de reabilitação onde esse animal vai ser estimulado para ter os seus instintos cada vez mais fortes. Ele tem que desenvolver musculatura porque ele perdeu durante o tratamento, como a limonada, que é uma suçuarana que nós resgatamos em Limeira. Ela já passou por duas cirurgias, quebrou as duas.
Ela foi atropelada?
Ela foi atropelada e quebrou os dois membros posteriores. E aí, esse animal, ele passou por duas cirurgias e agora parece que ela vai para reabilitação. Durante a reabilitação, ela não pode ver gente, ela tem que ser estimulada somente a caçar. Nós não entramos em contato. E demora muito tempo. Se a gente estimular, sei lá, se a gente colocar qualquer estímulo positivo para ela, como alimentação, caça, alguma coisa, ou negativo, como dar um susto, barulho, alguma coisa assim, ela tem que se esconder. Ela tem que ter um recinto bastante grande onde ela possa desenvolver todos os seus comportamentos naturais, que é se esconder do ser humano. Então, é tudo filmado isso, várias câmeras dentro de um recinto, ele tem mais de 5 mil metros, 10 mil metros, e aí, quando o tratador se aproxima, a gente já fica olhando onde é que ela está, para ver a reação dela, se é fugir e não de vir ao encontro. Tá, okay. Porque se você não faz esse processo, o que acontece?
Não adianta devolver para a natureza.
Nem
é isso,
pensar,
né?
Porque aquele animal está acostumado a receber a alimentação de bandeja.
E ela tem quantos anos, a limonada?
A limonada é novinha, graças a Deus, porque ela deve ter aí uns 3, 4 anos de idade. É uma fêmea e recebendo alta, indo para a reabilitação, a intenção é soltura. E aí a gente procede à soltura nas proximidades de onde ela foi atropelada.
E esse nome de batismo veio da onde?
É que em Limeira, vários animais, por causa da malha viária ali, chegam a se acidentar. E nós já recebemos, por exemplo, a limeirinha, que foi solta. Já recebemos o galego, que também veio de Limeira. Aí sobrou a limonada.
Tudo e ela é um sinal de esperança, assim, né? De que pode ser que volte para a natureza, então.
Com certeza. Se nós perdemos nesses últimos anos, aí vou colocar talvez uns 5 animais que foram atropelados, não pudemos, que nós recebemos, né? Fora aqueles que a gente não recebeu, que foram atropelados e infelizmente morreram ou não voltam mais para a natureza, principalmente por serem filhotes. Falei 5, mas é muito mais que isso. Nós temos em cativeiro pelo menos umas 30 onças pardas que não voltam mais. A limonada é uma que chegou, já está um tempo com a gente, acho que uns 2-3 meses, não posso precisar, mas retorná-la ao ambiente natural e poder monitorar esse animal significa muito para a gente, porque mostra que valeu a pena. É um espécime ameaçado pela região, né, que ela vive. E com isso a gente está contribuindo para que a gente não devolva um pouco da biodiversidade.
E não perca tanto, não, né? Porque ela pode, e se ela voltar para o ambiente, até encontrar um par, virar mãe, né? Pode ser, a esperança pode ser ainda maior.
Exatamente. Com certeza. Ela ainda tem uma vida inteira pela frente. É que nem o papagaio. Ah, o papagaio, ele vive 70, até mais, né, 80 anos de vida. Se ele ficou 20 com a pessoa, retornando à natureza, ele pode viver muito, até 50 anos, voando aí 25 quilômetros por dia, dispersando sementes. É, vale a pena sempre a reabilitação do animal silvestre à natureza. Por isso que nós, da Associação Mata Ciliar, somos contra qualquer tipo de comércio de animais silvestres nativos. Nós somos contra. Por quê? Porque aquele animal, ele não é... É um animal silvestre, não é um animal doméstico. Para domesticar um animal, você leva aí, como cachorro, mais de 10 mil anos. É muito tempo. O que acontece é que esses animais, eles foram se adaptando e foram condicionados a viver em cativeiro por uma questão de sobrevivência deles. Mas eles não vivem bem. Com certeza não. Papagaio, por exemplo, toda hora ele se mexe, repete, parece que está dançando, mas isso são comportamentos repetitivos que significa estresse. A mesma coisa a onça. Ela tem aqueles comportamentos repetitivos que, se apresentar durante o processo de reabilitação, ela não volta mais. Ela não está apta. Então, são muitos detalhes que a gente tem que conseguir para que o animal possa retornar à natureza, com certeza.
Cristina, você dizia, né, que na associação tem 30 animais que, infelizmente, não têm condições, né, de retornar à natureza, né?
Isso.
Por N motivos. E aí, como vocês, aí vocês cuidam, tratam deles, enfim, são animais que vão ter que permanecer sem estar no ambiente natural.
Com certeza. São 30 onças pardas, por exemplo, que chegaram muito filhotes. E se a gente não vai retorná-los à natureza, retornar à vida livre, porque nós somos incompetentes. Na verdade, a fila é muito grande e aí a gente tem somente um recinto de reabilitação, que vai ou um único animal, um indivíduo, ou no máximo uma mãe com um filhote, no caso. Mas os outros animais, principalmente os filhotes, como já tiveram muita influência, inclusive, nossa, o convívio foi muito grande, eles deixam de ser prioridade para a soltura. Então, eles vão ficando para trás. E a gente não vai gastar energia com esses filhotes, mas sim com aqueles que acabaram de chegar, têm ainda aflorado em si todos os seus instintos, e ele deve, sim, retornar à natureza, porque a chance dele é maior.
E, no caso, esses indivíduos que não vão poder retornar, eles também, assim... É difícil usar esse termo, né? Não é exatamente isso que eu queria significar, mas assim, eles podem ser úteis na questão da genética, de coisa assim, de reprodução, ou não, eles vão ficar condenados ali àquela condição de vida mesmo?
Pergunta difícil. Por quê? Porque não vou falar de onça parda, que não é um animal, ele estava em situação de vulnerabilidade, é uma espécie ameaçada em certas regiões, biomas brasileiros, mas a espécie em si não está tão ameaçada. Mas a onça pintada, por exemplo, está ameaçada de extinção. E você precisa de genética para, de repente, enriquecer um ambiente natural. Nós não temos, por exemplo, exemplares de onças que vêm do Pantanal, do Cerrado, pouquíssimos exemplares, mas nós não temos onças que vêm da Caatinga, que poderia retornar também à natureza. Então, o cativeiro, ele deixa de cumprir o seu papel em termos de enriquecimento. Mas, hoje, se eu estou trabalhando com resgate, é por causa das onças que eu tive o convívio durante todo esse tempo. Eu aprendi um pouquinho sobre o comportamento. E não existe uma receita de bolo para você fazer um resgate. Mas todos os resgates que nós participamos, nunca tivemos um acidente, conseguimos resgatar quase que 100%, mas outros a gente fez afugentamento mesmo, porque era a intenção. Mas o que eu quero dizer? Eles vão permanecer em cativeiro, eles podem se reproduzir, mas nós não queremos hoje. Só que, para ter um cativeiro, você tem que ter locais que possam investir. Porque eu gasto com veterinário, com biólogo, alimentação, com medicamento. Tem uma série de gastos que é difícil para a gente manter esses animais. Só que a própria IUCN coloca que você teria que ter assegurar um banco genético sob cuidados humanos, né? Vamos colocar assim. E isso não é possível, porque entendi, nem todo mundo tem condições de colaborar, não é? Então, e no final a gente fica mais brigando, zoológico, entidade ambientalista, nós somos uma ONG, trabalhamos principalmente com reflorestamento, educação ambiental, para potencializar áreas para que esses animais não sejam retirados da natureza. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos contra os zoológicos, porque os zoológicos são aqueles que acabam detendo os animais que, de repente, podem contribuir para um programa futuro. Nós mesmos acabamos de mandar, foi no final do ano passado, uma onça pintada para a Argentina. Ele foi solto, ele foi para um semicativeiro e os filhotes dessa onça pintada serão soltos em vida livre, com a mãe.
Que legal.
Muito legal. Era um animal que, nascido em cativeiro, ia viver sob cuidados humanos e, de repente, ele pôde ser solto numa área muito maior. Quer dizer, a gente não sabe o que acontece. Ontem, o bugio não era sequer ameaçado. Verdade. Hoje, existe todo um programa de repovoamento da espécie por causa da febre amarela. Então, a única coisa que a gente tem que entender é essa aproximação do homem com essa população de vida silvestre, ela é muito prejudicial até para a gente, porque a qualidade ambiental cai. E toda doença emergente, Covid, febre amarela e etc., acontece por causa da destruição de habitats, desse contato nosso com os animais silvestres.
Em relação à onça parda, né, desses resgates que vocês fazem, já fizeram até hoje, tem algum período que é mais frequente esses atropelamentos? Ou não, assim, ao longo do ano, casos vão acontecendo esporadicamente?
Olha, a gente sempre falava assim, olha, tinha que ser final de semana. Ai, tinha que ser um feriado. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que o número de carros, veículos, aumenta muito nesses dias. O descuido das pessoas de correr muito mais, aquela não ter o cuidado com os animais, é outra coisa a se considerar. Uhum. Então, existem, sim, feriados prolongados onde a gente acaba recebendo mais. E uma outra coisa que a gente percebeu, fogos de artifício, final de ano. Uhum. E é muito interessante porque já chegamos a receber até gato maracajá dentro de um... Era uma lavadora de roupas.
Nossa.
Por que ele foi parar lá? Dentro da lavadora de roupas. Por causa dos fogos de artifício. Foi no dia primeiro. Ele
se assustou
e certamente foi se esconder. Se perdeu e foi se esconder lá. A mesma coisa aqui pertinho aconteceu com uma onça parda. Ele saiu de uma floresta, de uma mancha de mata pequena, mas ele vivia lá ainda, porque pegou fogo em consequência dos fogos, balões e etc. E se deparou na cidade. Então, com certeza, essas ocorrências também são por nossa causa.
E o que, que a gente pode fazer, assim, o que, que você espera? Você está tantos anos trabalhando com esses bichos, você começou com as jaguatiricas especificamente, já foi até capa da revista do Terra, aquela que nasceu, né?
Pois é!
Tem várias histórias aí, é difícil a gente conseguir concentrar tudo aqui hoje, mas assim, falando da onça parda para tentar concluir um pouco a nossa conversa, o que, que você espera para o futuro dessa espécie, assim, aqui no Brasil, na nossa região, e o que pode ser feito para que esse felino consiga continuar vivendo, assim, bem, né? Sem tantas ameaças, assim, sem tantos riscos.
Olha, eu não espero muita coisa, porque eu acho que a gente está perdendo a guerra, infelizmente. Então, eu acho que uma das coisas é você querer colocar o seu sentimento, né, humano em cima desses animais e muita gente se arriscando, querendo filmar animais silvestres. Eu acho que isso é um problema muito grande. Então, animal silvestre é para estudar, sim, mas existem metodologias de não ser tão invasivo como as câmeras traps que você pode usar e não estar presente. A gente tem que respeitar, com certeza, os hábitats desses animais, as áreas verdes, os rios. A gente tem que potencializar áreas para que eles não saiam de vida livre. No caso de filhotes e tudo mais, não tocar, deixar lá e procurar não resgatar esses animais. Sempre entrar em contato com os órgãos competentes. Muitas vezes prefeituras, bombeiros, a gente, o ICMBio, são várias as instituições que podem ser contactadas. Secretaria do Meio Ambiente, com certeza. Então, acho que o principal é ter na cabeça que esse animal silvestre tem que ficar na selva.
Respeitar o bicho e o espaço dele.
O espaço dele. E não correr atrás para achar que pode fazer alguma coisa sozinho. E a outra coisa seria educar, né? Entender, as pessoas entenderem que local de animal silvestre é no habitat natural. E não querer trazer. Acho que é isso.
Muito bem. Nós conversamos então com a Cristina Harumi Adania, que é veterinária e coordenadora de fauna da Associação Mata Ciliar. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade por estar falando aqui a respeito dessa espécie tão emblemática. Muito obrigada.
Obrigada, Cristina. E espero que a gente possa acompanhar aí um futuro bom para a limonada e que a gente possa também
Eu vou falar que feliz. Vocês já acompanharam bastante. Você já acompanhou várias solturas que nós fizemos. Isso é o lado positivo do vídeo, da gravação, da filmagem. Mostrar que eles fogem, porque em todos os momentos das solturas, eles acabam querendo fugir para longe de onde a gente está. Então, eu acho que, com certeza, vocês vão poder acompanhar a soltura da limonada.
Tomara que seja bom,
sabe?
Né? Então, seja tudo bom. Obrigada, e a gente vai se encontrando por aí. Espero que você volte aqui com a gente.
Eu é que agradeço. Obrigada.
Valeu, obrigado.
Sons da Terra.